A gente muda o jazz e eu vou voltar a falar com um querido professor da minha vida, né? É, presidente da Fundação Teatro São Pedro, professor Antônio Holfeld. Como é que tá o senhor? Tudo bem, professor?
Bom dia, é um prazer muito grande de ouvinte me tornar participante.
Pô, professor, muito obrigado
que
por
honra,
estar aqui.
Que honra, né?
Deixa eu fazer uma confissão aqui. Já votei nesse professor.
O importante é tu não ter te arrependido.
Aliás, tu fosse... Não, o Davi não foi. Eu e o Potter fomos alunos do professor Holfeld na FAMEX. Grande, grande professor. Era um livro por aula, me lembro. Um livro por aula, por semana.
Mas Kelly, em compensação, o Davi e eu temos raiz igual lá da Vila do IAPI, ali pertinho da Elis Regina.
Vem de outros carnavais.
Isso.
Temos. Professor, o senhor lembra tudo de bom que fez em sala de aula? Tudo, todas as suas aulas? Eu posso relembrar uma história com o senhor numa sala de aula que foi muito legal.
Não, Patrícia, não tem tanta coisa assim. Tu sabe que eu sempre procurei fazer o trabalho, aquilo que eu acho que é ser professor e que os meus professores também fizeram comigo. Se eu estou hoje aqui onde eu estou é porque eu tive também professores maravilhosos, extraordinários, desde o Colégio São João, ali dos irmãos La Salice, depois no Julinho, que eu sou ex-aluno juliano, pela Universidade Federal, depois na própria PUC. Eu acho realmente a escola, em todos os níveis, ela é fundamental, né? Então eu fico contente se eu conseguir fazer a minha parte, e hoje eu vejo ex-alunos meus que também já são professores ou são profissionais como vocês. Eu confesso que é uma alegria muito grande quando eu ouço o rádio, estou lendo o jornal e encontro o nome daqueles ex-alunos, são hoje os meus colegas e aqueles que me ajudam a estar informado. Eu acho que esse é o grande desafio, né?
Poxa, obrigado. O professor uma vez chegou na sala de aula, né? A gente estava conversando lá e aí estava nos cinemas aqui de Porto Alegre, estava chegando nos cinemas de Porto Alegre, já estava uma semaninha e meia, o filme O Show de Truman.
Uhum.
Acho que ano 2000, professor, 99, deve ser 98 ou 99, professor. E aí o senhor dava aula de teoria da comunicação e o outro professor de teoria da comunicação era Tatata Pimentel.
Beleza, tá bom, fantástico.
Estávamos bem de professores naquele ano.
De aula. Que staff.
Estávamos bem de aula, né? E aí o professor Antônio Holfeld chegou e falou assim, olha só, o Show de Truman está no cinema e é obrigatório para qualquer aluno de comunicação ir assistir esse filme. Né? E então agora todo mundo vai entregar aquela folhinha, que era uma folhinha para a gente escrever, que a PUC dava ali na comunicação, né? Entregou para a gente assim, eu quero que vocês escrevam sobre o filme. Quem viu o filme, o que sentiu e quem não viu o filme, que acha e imagina que seja esse filme. E aí eu e mais dois alunos, apenas uma aula de 30, tinham visto o filme. E aí o Antônio Rô ficou muito feliz que eu já tinha visto o filme. E disse isso na sala de aula e eu me senti o cara mais... tipo assim, né? Eu tô por dentro, né? Tô na mesma laia do professor Antônio Rô. Eu olhei pro resto da turma e falei, vocês são tudo uns vagabundos, nem sabem o que estão fazendo aqui. Eu tô junto com o professor Antônio Rô. E aí eles ficaram me olhando com uma cara assim, né? E aí escrevi uma resenha. E aí ganhei a mais, professor. A mais. A mais, eu tinha visto o filme, era mais fácil falar do filme, né? Bom,
eu quero contar uma história também.
O Show de Truman é um dos filmes mais fantásticos ainda hoje em dia, porque ele é profético de uma certa maneira, né?
É verdade, é muito sentido. Não, eu fiquei pensando se eu contava a minha história. Como é bom a gente ter professores que a gente lembra as histórias, né, que marcam a nossa vida. A minha história depõe um pouco contra mim, a do Potter exalta ele, a minha depõe um pouco contra mim.
Não faz isso,
Kelly.
Tu era
a galera que não tinha visto,
Kelly. Não, pelo contrário, eu sou a galera... Não sei se vocês já perceberam, mas eu vou deixar claro para vocês que eu falo demais, né? Não sei se alguém percebeu aqui, porque
agora
eu falo
que
muito.
Tu falou, bateu em
talvez,
né? Agora eu tô pensando nisso, Kelly.
De repente alguém tenha percebido. Um beijo pro Gabardo que aguenta. Mas, enfim, professor. E aí, eu sentava no fundão, éramos eu, Fê Cris, professora até bem pouco tempo da FAMEX, Luísa Fedrizi, que é sobrinha do Fedrizi. Mas era uma turma lá atrás do fundão. E a gente não calava a boca. A minha disciplina não era teorias da comunicação, era leituras em jornalismo. Mas podia aparecer, porque era ali umas, né, cara de patricinha, enfim, que a gente estava falando, não sei, né, da Paris Hilton e tal. E o professor Antônio Holfeld disse assim, eu não aguento mais vocês falando. Daquele jeito, eu não aguento mais vocês falando. Eu quero saber se vocês sabem sobre o livro e do que é que nós estamos discutindo em sala de aula. E aí, professor, a gente deu uma aula sobre o livro. E o senhor... Mas é porque eu estava falando, não pode falar durante o professor. Não pode falar durante a fala do professor.
A primeira parte só era ruim.
E aí o senhor deu... Daí não era mais conceito de letra, que nem de suporte. O senhor deu um ponto na média para cada uma.
Que livro que era que era?
Viu?
Ah, Luciano, aí tu já quer demais. Era um por semana. Era um por semana. Era um por semana que ele mandava ler. A gente aqui, ó, nós estávamos no baita do papo. Só que não pode.
Mas, Kelly, aí é a coisa legal. Aí é a coisa legal que eu acho que também. Eu sempre brinco dizendo isso. Se vocês estão batendo papo, aproveita, socializa com toda a turma.
Foi o que o senhor disse. Foi o que o senhor disse. Então vocês contem o que vocês estão falando aí. Foi
quero exatamente. Rir também.
Claro, claro. Quero rir também. É isso aí.
Professor, o que traz o senhor aqui para falar com a gente, além dessas lembranças que a gente, né, a gente acha obrigatório, porque é a profissão mais importante do Brasil, e se ela fosse mais valorizada, o Brasil seria um país bem mais agradável, né? E, infelizmente,
isso é verdade.
Professor, não é algo bem tratado aqui no Brasil, não é mesmo, né? Mas, professor, hoje a história é bonita. Hoje a história é bonita. O professor Antônio Hoff também é, como eu disse, presidente da Fundação Teatro São Pedro. E eu queria que o senhor contasse pra gente, professor. A gente nem deu a manchete ainda do porquê que o senhor tá aqui, né? Mas eu queria que o senhor trouxesse pra gente pro ar, assim, né? Decidisse como contar essa história. Que quem nos trouxe aqui em GZH foi a Juliana Bubritz. Por favor, professor, o senhor encaminha o assunto.
Tá bom. Bom, aconteceu isso há um tempo atrás. Um livreiro, que é especialista em aquisição de acervos, me procurou com uma primeira edição de um livro do Mário Quintana, o primeiro livro do Mário, que era um tamanho tipo álbum, não foi um livro de tamanho normal que a Globo publicou. E dentro, ele havia encontrado um manuscrito autógrafo, ou seja, com a assinatura do Mário e datado, né? Tem a data, inclusive, de 1941. Era um poema de início de ano, de primeiro de ano. E ele queria vender o manuscrito, por óbvio, né? Mas não queria que o manuscrito saísse do Rio Grande do Sul. Então me procurou, até porque me conhecia, para eu ter sugestão que eu pudesse ajudar, né, a fazer com que alguém assumisse essa possibilidade. E aí eu me lembrei imediatamente do doutor Gilberto Schwartzman, que é o presidente nosso da Associação dos Nossos Amigos do Teatro São Pedro, mas é também da Associação da Biblioteca. Isso já diz muito do Gilberto, né? Duas associações que estão sendo comandadas por ele. Liguei em seguida, primeiro para Morgana, que é a diretora da biblioteca, e depois com o Gilberto, e disse: olha, está acontecendo isso, acho que é um preço razoável. Eu não tenho dúvida que o manuscrito é verdadeiro, porque eu convivi com o Mário, conheço bem a letra do Mário, tenho livros dedicados, né, pelo Mário para mim, naquela época da convivência. Eu disse: eu acho que vale a pena, enfim, embora o acervo do Mário está na Casa de Cultura Mário Quintana, a biblioteca, adquirindo o manuscrito, pode depois, obviamente, disponibilizar também na casa, e, enfim, são ambas instituições da SEDAC, né, no estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Cultura. E, olha, em 3-4 horas, o Gilberto já tinha conversado com o livreiro e já tinha decidido pela aquisição do manuscrito, que agora foi formalmente entregue à biblioteca. E eu acho que isso legal, porque sobretudo desencadeou, vocês estavam falando das memórias de vocês enquanto alunos, isso desencadeou esse processo maravilhoso que a Juliana Bupp está comandando aí nas páginas da Zero Hora, de memórias e de expressões de outras pessoas que também têm manuscritos do Mário. E eu acho que isso é legal, porque dá uma dimensão do poeta que é do sujeito comum, do sujeito cotidiano, né? Do cara que não está fechado na sua torre de marfim, como muitas vezes a gente imagina, ah, o artista é um cara lá isolado. O Mário é um cara muito, muito popular, muito tranquilão, né? Ele ia no cinema depois do almoço, depois ele sentava ali nos bancos da Praça da Alfândega, aliás, é por isso que tem ali uma imagem dele, né, num banco daqueles de praça. Ele ficava por ali pitando o cigarrinho dele, depois ele ia para o barzinho lá da antiga redação da Caldas Júnior, no terceiro andar, em cima da Folha da Tarde, e ficava ali tomando um cafezinho, batendo papo. Ele era um cara muito acessível.
Com quindim, né?
E esses... com quindim, exatamente, é. Então, esses relatos estão surgindo na página da Juliana. Hoje a Juliana faz um registro que eu realmente achei super legal, que é de tentar reunir, porque deve ter muita gente com manuscritos do Mário, e alguns provavelmente ele utilizou mais tarde, depois, o poema nos seus livros, outros provavelmente serão inéditos, como esse primeiro que a gente descobriu, mas de repente fazer uma exposição desses manuscritos e mostrar essa relação humana que o Mário tinha com as pessoas que conviviam com ele nas mais diferentes situações. Né, funcionários da Globo, gente que estava lá trabalhando no hotel onde ele morava, no Majestic, que hoje é a Casa de Cultura. E eu acho que isso é muito importante, em primeiro lugar, para divulgar a obra dele, sobretudo para as gerações novas, e, em segundo lugar, para mostrar esse lado de acessibilidade do escritor, do artista, para com as pessoas. Quer dizer, o que o Mário podia dar de lembrança? Eu não vou dizer que a Kelly tinha, mas quem sabe a Kelly tinha aqueles álbuns que as meninas normalmente faziam com as lembranças, né? Assim, com os 15 anos de idade. Então as pessoas, os pais, os tios, os avós, enfim, as amiguinhas, todo mundo escrevia ali uma mensagem, né? A gente guardava esses álbuns. O Mário, o que podia fazer era fazer um poema. Então ele deve ter distribuído muito desses poemas, deve ter muito poema dele perdido por aí, né? Inédito, no sentido que a gente não sabe que o manuscrito está disponível. Alguns desses poemas certamente ele terá, como eu disse, usado depois em livros posteriores, e outros que serão realmente absolutamente inéditos. Então eu acho que uma exposição desse tipo, como a Juliana Bubbs está hoje sugerindo na página, eu acho que é super legal. E fiquei muito curioso para ver a reação dos leitores da Zero Hora aí. E veja, a primeira reação é de vocês, da gente estar falando a respeito disso. Quem sabe lá, com o poder de uma emissora de rádio, a gente poder ir mais longe ainda e provocar mais gente a se manifestar.
A Juliana diz, professor, que abriu uma espécie de portal, ela diz, na coluna de hoje, né? Desde que eu publiquei a poesia, essa que o senhor citou, né? Abriu uma espécie de portal de memórias inesquecíveis. Ela conta a história da arquiteta hoje, né, no caso, Marta Ghezzi, que procurou ela para contar que a tia-avó dela, Amélia Valandro, já falecida, trabalhou na editora do Globo como revisora, lá conheceu Quintana e viveu uma experiência parecida com a de Marietina Oliveira da Silva, que ela tinha retratado na terça-feira. Ou seja, muitas e muitas histórias que vão surgindo a partir desse portal que foi aberto, Davi.
Uma outra história aqui da Maria Luísa de Campos Matos, que ela trabalhou na Casa de Cultura nos anos 80, e quando ela estava no Hotel Majestic, né? Então, onde veio, ela disse o seguinte: Mário descia todos os dias e tomávamos café juntos. Ele fumava o cigarrinho dele e me contava as histórias da vida. Às vezes ele pedia um papel e uma caneta, escrevia versos e me dava. Eu dizia: seu Mário, esse não está assinado. Ele respondia: não precisa. Todo mundo conhece a minha letra.
Letra do Mário inconfundiu. Mas veja, gente, como isso é importante, né? Tem um importante pesquisador que infelizmente foi assassinado nos campos de concentração nazistas, que é um judeu alemão, o Moritz Halbwachs. Ele tem esse conceito de memória coletiva. Quer dizer, a minha memória, a memória da Kelly, a memória do Potter, a memória do Davi, na verdade são memórias nossas, são memórias de todo mundo, de época e assim por diante. Quando surge, por exemplo, esse nome Valandro, imediatamente me lembrou o Leonel Valandro, que foi um dos autores de dicionários que a editora Globo publicou durante anos e que, aliás, fizeram a fama, a referência da editora Globo naqueles tempos do Érico Veríssimo. E aí, assim, lembrança puxa lembrança, nome puxa nome, e é assim que a gente recupera esse passado. Não um passado, assim, distante, né, anódino, sem nenhuma emoção, mas um passado que tem as nossas emoções, as nossas participações, e que mostra exatamente a importância da dinâmica de vida, porque ela é feita por pessoas, de carne e osso. Algumas ficam famosas, outras não. Mas é assim que a gente faz a história, e é assim que as coisas avançam, né? Eu acho que isso é importante.
Outra coisa que eu tenho em comum com o professor, né, que além de ter sido eleitor dele, né, é que nós dois somos vítimas do Jorge Augusto. O livreiro, o Edith,
é verdade,
são
Davi.
Vítimas, porque é o seguinte, eu tenho vários, eu tô vendo aqui vários livros que eu comprei do Jorge Augusto, porque ele vai lá com aqueles livros que ele sabe que tu precisa e tu compra.
Ele sabe quem procura, né, Davi?
É uma desgraça.
Exatamente. Ele sabe quem procura.
Inclusive, um dos que eu tenho aqui, que foi ele que me vendeu, que eu lembro, é exatamente tradução do Mário Quintana, não sei se um ou dois livros são traduções do Mário Quintana. que é Em Busca do Tempo Perdido, do Proust.
Ah, sim, o Proust, é, exato.
Que foi traduzido na livraria do Globo, né? Naquela época de glórias, né, da literatura gaúcha, né? Imagina que a livraria do
projeto,
Globo...
O projeto do Érico, né, Davi, foi se tornou a grande editora internacional, traduzia americanos. O Érico trouxe os primeiros autores americanos em inglês, e a tradição que eram os autores franceses. E aí você tem traduções, por exemplo, o Balzac, né, que teve toda a obra dos 17 volumes da Comédia Humana, é considerada a melhor tradução estrangeira do mundo, né? Foi organizada pelo Paulo Roney, que é o pai da Cora Roney, hoje já falecido. O Paulo era húngaro, né, veio aqui para o Brasil fugido do nazismo, e o Paulo organizou a obra dos 17 volumes. E as traduções eram assim, a Cecília Meirelles, era o Mário Quintana, era Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, e vai por aí fora. Negócio sensacional, né?
Uma vez eu fiz uma matéria...
O Rio Grande do Sul era outro, Potter. O Rio Grande do Sul era outro. Eu trabalhei na Sulina, a Sulina tinha 24 filiais, a livraria Sulina, a livraria, a editora, distribuidora. Sim. Sulina. E a concorrente era a Globo, que tinha outras 20 e tantas filiais. As sedes das duas, a sede da Sulina na Borges, e a sede da Globo na Rua da Praia, aquilo ali era de entrar ajoelhado naquela sede.
Conta, Davi, descreve, conta.
Não, a sede da Globo era como uma linda. Eu não sei como é que aquilo não foi tombado, sei lá, mas era uma coisa maravilhosa. Tu entrava ali, tu te sentia bem lá dentro. Sentia bem, era uma coisa...
Não, isso...
E na sede da Sulina, que eu trabalhava lá, e o Antônio Hoffelt foi, ele não vai se lembrar de mim, porque aí eu era muito gurizinho ainda com o Sérgio Lidic. Né, nós éramos do departamento de promoção e dávamos livros para os professores. O Antônio Hoffel ganhou alguns livros de mim.
Tá? Sem dúvida.
Lembra que vocês entravam por trás da livraria ali, né? E o Mário Quintana, às vezes eu estava trabalhando ali, e o Mário Quintana entrava. Ele vinha com uma sacola, e a gente trabalhava cercado de livros, assim, nas prateleiras, né? Ele entrava com uma sacola, não falava nada, eu ficava olhando parado, assim, era eu e mais uma colega ali, eu, às vezes o Sérgio ali, nós ficávamos três parados olhando para ele, ele ia e começava a escolher livro, começava a tirar livro das prateleiras. Fazia uma pilha de livro, botava na sacola e saía, sem falar nada.
Bom, tá aí uma das explicações porque a gente não tem o prédio mais hoje, Davi. Começa nas pequenas coisas, entendeu? Pequenas coisinhas. Mário Quintana ajudou a destruir. Tô brincando. Voltamos ao original.
Era aquela cota de divulgação que ajudava, né, a chamar a atenção para os... Você tem uma ideia, a minha biblioteca na parte de literatura brasileira, aí dos anos 60 a 80. Né, eu digo sempre que é a minha parte mais valiosa da biblioteca aqui, porque praticamente todos os livros estão autografados pelos autores. Né? Então vai de Clarice Lispector, o caso do Drummond de Andrade, com que eu tive a ousadia de trocar cartinhas, e o pior é que ele respondia. O pior é que ele respondia, eu tenho os manuscritos do Drummond aqui guardado no meu arquivo.
E ele dizia o quê, professor? Conte?
Não, eu escrevi um artigo no Caderno de Sá, por exemplo, sobre o livro dele, e aí ele mandava uma cartinha pequenininha, manuscrita, datada, tudo direitinho, né, agradecendo o comentário, trocando as ideias. Aí uma vez eu fui bem ousado, mandei, acho que foi meu primeiro livro infantil, o Porã, que eu publiquei pela editora Antares, lá do Rio de Janeiro, e aí ele me retornou, depois dizendo que tinha ali, tinha gostado, que eu devia prosseguir, e vai por aí afora, tem vários pequenos... Na verdade, hoje certamente ia ser um simples e-mail, vapt-vupt, aqueles negócios assim, né? Na época você tinha que escrever, botar num papelzinho, guardar dentro do envelope, lamber o envelope, lamber o selo, né? E nos correios, essa coisa toda. A troca de correspondência era mais cansativa, mas também era muito mais emocionante, né?
E eterna, né? Quer dizer, deixa que o papel não se destrua, né?
Claro, sim,
lógico. A gente está aqui conversando exatamente porque algo foi escrito num papel, né? Pelo Mário Quintana, colocar dentro de um livro, né? Então a pauta é essa magia.
O valor desse manuscrito é isso, né? É que ele usa um papel quadriculado, que era as folhas ao maço quadriculadas, é muito usado pelos engenheiros e matemáticos, né? E ele inverteu a folha, quer dizer, hoje no computador a gente dizia formato paisagem, né? E fez duas colunas do poema, né? Escreveu, e aí está assinado, e como ele mesmo diz, a assinatura do Mário, a gente bate o olho... E não tem dúvida, a letrinha dele, né, era uma letra, ele passava horas, às vezes, eu tenho essas duas fases da redação do Correio, né, em que ele tinha aquelas máquinas Olivetti enormes, com que eu também trabalhava, mas ele passava muito tempo escrevendo à mão o poema. Depois ele datilografava. E curiosamente, né, eu vou usar uma palavra que vocês ainda conhecem, o nosso ouvinte não vai conhecer, ele datilografava o poema normalmente numa lauda de jornal. É. Que eram aquelas páginas, né, com a marcação da camisa de força, dentro do que aquele quadro onde a gente era obrigatoriamente, né, levado a escrever o texto da gente. Ele fazia o poema na lauda e depois, então, dava para a oficina para compor, e daí, então, na minha época, saía no caderno de sábado, né, sempre na segunda página, que era o espaço dele. Mas ele fazia manuscrito, de um modo geral, porque ele cortava, riscava, né, passava a tarde inteira lá fazendo poema dele, e depois, né, ele botava a página, a lauda do jornal e batia a máquina, datilografava o poema.
Vou ser ousado agora, serei ousado. Tudo esse papo aqui, ele surge porque, né, o professor Antônio Rô foi procurado por um livreiro, e este poema, ele é intitulado Canção do Primeiro do Ano, e ele tem a data de 1º de janeiro de 1941. E eu vou ser aqui bem ousado e vou lê-lo, né? Porque certamente as pessoas devem estar bem curiosas sobre isso. Desculpa a minha leitura, mas vamos lá. Quer colocar um jazzinho assim para ficar um clima bom para mim, Augusto? Aí a gente vai na ousadia total. Pelas estradas antigas as horas vêm a cantar. As horas são raparigas, entram na praça a dançar. As horas são raparigas. E a doce algazarra sua... De rua em rua se ouvia, de casa em casa na rua, uma janela se abria. As horas são raparigas, lindas de ouvir e de olhar. As horas cantam cantigas. E eu vivo só de momento, sou como as nuvens do céu. Prendi a rosa dos ventos na fita do meu chapéu. Uma por uma, as janelas se abriram de par em par. As horas são raparigas, passam na rua a dançar. Janela da minha vida aberta de par em par, as horas cantam cantigas. E de novo, sem lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho em tuas mãos distraídas. Mário Quintana, 1º de janeiro de 1941. Professor Antônio Rolfo, a gente ficaria aqui horas e horas conversando contigo, lembrando histórias. É muito bom te ter aqui no Timeline. Muito obrigado pelo seu carinho e seu tempo.
Eu que agradeço, um abraço grande para vocês e obrigado sempre pelo programa que eu ouço, tá?
Professor, a gente recebeu inúmeras mensagens de ex-alunos seus. A Gabriela Bordache, né, esposa do Daniel Escola, foi uma que disse que é o melhor professor que ela teve.
Tá bom.
Outro ouvinte que mandou aqui, deixa eu pegar o nome, ele mandou aqui. É com muita honra, fui aluno do professor Holfeld no curso de jornalismo, um mestre que deixou uma influência na minha vida. Disse aqui que fizemos, entre tantos trabalhos de estudos, um resgatando a simbologia, influências religiosas e etnias nos cemitérios de Porto Alegre, a Serra. Bela entrevista, mandou aqui o nosso ouvinte. Então, estendemos esse carinho aqui dos ouvintes para o senhor e agradecemos imensamente. Obrigado. Esse foi o Clóvis que mandou.
Muito obrigado. Um abraço grande para vocês e continue fazendo com todo carinho esse programa, tá?
Um abraço, obrigado, professor.
Obrigada, professor.
Valeu, abraço, tchau.